Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Dia Nacional do Diabetes é marcado neste sábado, 26 de junho. A doença afeta cerca de 16 milhões de brasileiros, segundo a Federação Internacional de Diabetes, e é uma comorbidade que aumenta o risco de complicações com a Covid-19. A doença pode levar também a outro tipo de complicação. Estamos falando da retinopatia diabética, que é um problema na visão que pode levar à cegueira nos casos mais graves. A literatura médica aponta que mais de 20% das pessoas com diabetes desenvolvem essa complicação. Eu sou Carlos Carmigliati e os impactos do diabetes na visão é tema do podcast desta semana. Para entender melhor o que é a retinopatia, te convido para a conversa com a médica oftalmologista Graziele Fialho de Souza, que é pesquisadora do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, Infectologia e Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, doutora, muito obrigada pela participação. Muita gente já deve ter ouvido falar de complicações na visão por causa do diabetes. Então, explica pra gente o que é a retinopatia diabética.
A retinopatia diabética é a complicação ocular do diabetes. É uma complicação vascular, assim como a doença que o diabetes pode causar nos rins, ou no coração, ou no cérebro. Ela está associada ao controle da doença e o tempo de doença, ou seja, quanto mais tempo de doença, maior o risco do paciente desenvolver, especialmente se não houver um controle adequado.
E a gente apresentou um dado aqui que essa complicação está presente em mais de 20% das pessoas com diabetes. Então esse é um problema comum.
É comum. O que os estudos mostram, uma variação, né, na prevalência da doença. Em torno de 20% a 30% dos pacientes diabéticos, a gente vai encontrar a retinopatia diabética. A doença afeta ambos os sexos. A gente consegue ver com maior frequência nas mulheres e mais em idosos. Mas, provavelmente, porque, como eu já disse, o tempo de doença interfere na evolução da complicação ocular. Então, os pacientes mais velhos têm mais risco de ter alteração oftalmológica relacionada ao diabetes.
Entendi. Agora, é possível perceber alguns sintomas antes que complicações aí mais sérias ocorram?
O principal sintoma relatado pelos pacientes é uma piora da visão. Porém, assim como quase todas as complicações do diabetes, as alterações iniciais da doença são assintomáticas. Por isso é importante o rastreamento anual, para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce antes que o paciente tenha alguma perda da visão.
Falando sobre a importância da prevenção, quando e como os exames de rastreamento devem ser feitos?
A alteração vascular, ela é visualizada pelo exame de fundo de olho, que é o exame realizado pelo oftalmologista com as pupilas dilatadas. E através do diagnóstico precoce, a gente consegue instituir o tratamento adequado.
Mas quem deve realizar esse exame? Com quem os médicos precisam se preocupar mais?
Os médicos devem encaminhar todos os pacientes diabéticos para o exame de rastreamento da retinopatia diabética. O rastreamento, ele é sistemático, ou seja, ele deve ser parte da rotina da avaliação do médico endocrinologista ou do clínico que faz o acompanhamento do paciente diabético. O paciente com diabetes tipo 2 deve ser encaminhado para o exame de rastreamento da retinopatia diabética ao diagnóstico e anualmente, se estiver normal o exame. Mesmo que o controle glicêmico esteja bom, o paciente deve fazer o rastreamento com fundo de olho todos os anos.
Então, no caso do diabetes tipo 2, a pessoa deve ser encaminhada para o rastreamento assim que a diabetes é aí diagnosticada. Agora, esse rastreamento seria uma forma de prevenção?
A principal forma de prevenção é o controle adequado do diabetes e o rastreamento sistemático.
E depois que identifica o problema na visão, doutora, como que esse tratamento é feito?
O tratamento da retinopatia diabética depende do estágio da doença. existem as formas leves, moderadas e avançadas. As formas leves, em geral, podem ser reversíveis com o controle da glicemia e da doença de base, que é o diabetes. E muitas vezes não é necessário fazer nenhum tipo de tratamento. As formas moderadas e avançadas vão ter tratamentos específicos de acordo com outros exames que serão realizados no paciente.
Entendo. E que tipo de desafio essa doença apresenta? Digo, para a medicina mesmo.
O principal desafio dessa doença é justamente o fato da doença ser assintomática em seus estágios iniciais. Por isso é importante o rastreamento, mesmo que o paciente não apresente nenhuma queixa. A detecção precoce e o tratamento adequado muitas vezes reverte o processo e, na maioria dos casos, previne a perda da visão. Outro desafio é a demanda crescente decorrente do aumento de casos de pacientes com diabetes. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de países com maior número de pessoas com diabetes. E temos hoje cerca de 16 milhões de brasileiros.
A senhora falou sobre o aumento do número de casos, que vai demandar mais exames de rastreamento da retinopatia. Por outro lado, né, doutora, existe uma distribuição desigual de especialistas capazes de realizar uma avaliação adequada. Eles estão aí mais concentrados nos centros urbanos. E neste contexto, a teleoftalmologia seria uma opção para ampliar esse acesso, certo? Gostaria que a senhora explicasse qual a diferença entre a teleoftalmologia e a consulta normal.
O exame de rastreamento de retinopatia diabética tradicionalmente é feito pelo médico oftalmologista em consulta. Ou seja, realizamos a dilatação das pupilas e avaliamos o fundo de olho. A teleoftalmologia é uma alternativa em que não é necessário o paciente vir até o médico especialista, o oftalmologista no caso. Nós temos um aparelho que se chama retinógrafo, que faz a foto do fundo de olho. Então, nós podemos treinar técnicos que irão realizar esse exame à distância e enviar as imagens para o médico oftalmologista laudar em seu município. E aí o laudo será enviado para o paciente ou para o centro de saúde e as orientações necessárias estarão contidas nesse laudo.
E quais os benefícios para o município e para a população que adota esse método? Ele é mais barato, por exemplo?
No Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, nós realizamos um estudo onde comprovamos que o rastreamento da retinopatia diabética através da telesaúde, ele é significativamente mais barato. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, a telesaúde permite a avaliação de um número maior de pacientes num espaço de tempo menor e permite o exame do paciente em seu município, ao invés do município levar o paciente até os centros de referência, que geralmente são as capitais ou os municípios maiores.
Agora, o Hospital das Clínicas da UFG tem experiência com a teleoftalmologia. Gostaria que a senhora contasse para a gente como é.
Nós fazemos parte da Rede de Teleassistência de Minas Gerais. A Rede de Teleassistência de Minas Gerais é formada por uma parceria entre 7 universidades públicas localizadas no estado de Minas Gerais. E ela é coordenada pelo Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Nós somos uma equipe de profissionais de saúde, de informática e de gestores de saúde. A rede atende mais de 1000 municípios, fornece serviços e desenvolve pesquisas no campo de telesaúde e teleassistência. E para isso, foi desenvolvida ferramentas que permitem uma sintonia com as políticas públicas, nacionais, estaduais e dos municípios, para facilitar esse acesso dos pacientes aos serviços de saúde e também dos profissionais desses municípios, através de ferramentas não só de diagnóstico, mas de teleeducação e treinamento à distância.
E doutora, a senhora acha que com a pandemia, né, em que muitas pessoas estão aí recorrendo às teleconsultas, a teleoftalmologia será mais frequente, mais difundida?
A pandemia da Covid-19 acelerou a consolidação dessa modalidade de assistência de saúde. E as novas tecnologias estão também contribuindo para um processo mais rápido de incorporação da telemedicina. Então, eu acredito que é uma realidade que veio para ficar e que vai estar mais presente na nossa realidade daqui para frente.
Agora eu queria destrinchar mais a parte da pesquisa que a senhora citou. Como que esse estudo foi feito? Conta pra gente, doutora.
Nós realizamos um estudo com o objetivo de determinar se a telesaúde é de fato útil para o rastreamento da retinopatia diabética. Então, realizamos o projeto em duas etapas. Na primeira etapa, avaliamos a viabilidade econômica da teleoftalmologia usando a retinografia, que é o aparelho que faz a foto de fundo de olho, e comparamos com o custo do exame presencial realizado pelo oftalmologista nos municípios de Viçosa e Santo Antônio do Monte, no interior de Minas. Na segunda etapa, realizamos também o rastreamento da retinopatia diabética no município de Teoflotone, onde utilizamos dois tipos de aparelho para realizar as fotografias de fundo de olho. Um aparelho convencional já rotineiramente utilizado na prática clínica e um aparelho portátil que pode ser transportado com facilidade.
Quais foram os achados desses estudos? A teleoftalmologia, ela torna esse rastreio mais barato, certo?
Na primeira etapa do estudo, que foi realizada em Santo Antônio do Monte e Viçosa, observamos que 30% dos pacientes diabéticos já apresentavam algum grau de retinopatia diabética. Além disso, a análise de custos mostrou que a telesaúde gera uma economia de 90% para a realização do exame. Além disso, a análise de custo mostrou uma economia de cerca de 90% para o sistema de saúde. Na segunda etapa, onde avaliamos os pacientes da macrorregião de Teoflotone, nós observamos que cerca de 16% dos pacientes já tinham algum grau de retinopatia diabética. Um dado interessante nessa etapa do projeto foi que cerca de 53% dos pacientes nunca haviam realizado um exame oftalmológico para o rastreamento da doença. E 68% deles não estavam com o diabetes controlado.
Isso é bastante preocupante, né? Porque o mau controle da doença é uma das principais causas da retinopatia. E como essa pesquisa pode ajudar as pessoas que não têm acesso aos exames para rastrear essa complicação?
Nosso estudo permite aumentar o acesso da população ao serviço especializado e diminuir o tempo de espera. Além disso, podemos realizar um diagnóstico mais precoce e encaminhar o paciente para o tratamento adequado em tempo hábil.
E o nosso podcast chegou ao fim. Agradeço a participação da doutora Graziele Fialho. E espero você no nosso próximo podcast, que será sobre doença de Alzheimer. Você sabia que existem sintomas para além da perda da memória? E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. Anota aí, o número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Vitor Maia, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.